Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Está estranho o som? Ou a impressão minha? Aleluia. Amém. Você que está também conectado conosco nessa hora pela internet, convide alguém para também agora ouvir a palavra de Deus. E nós vamos aqui falar do Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E às vezes um pequeno convite que você faz pode significar o destino eterno de alguém. Então antes você convidava para vir aqui no prédio, ultimamente você certamente não está fazendo isso, mas você pode continuar convidando, porque eles podem ouvir a palavra exatamente onde eles estão. Mas também quero dizer para você que nós estamos fazendo cultos 3 vezes aqui no Bueno e 2 vezes em todos os outros prédios aqui de Goiânia. Então aqui no Bueno nós temos o culto da manhã e depois vamos ter às 17h, 19h e 19h30. A mesma coisa em cada um dos outros prédios, são 10 prédios, 17h e 19h30. Obviamente, não temos esses 3 cultos, ainda não são suficientes para receber todos os membros, por exemplo, aqui da Videira do Bueno, ok? Mas eu quero dizer para você que é muito importante que você também participe das reuniões. Está tudo liberado, só o culto é que tornou-se assim perigosíssimo na cabeça de alguns, não é? Então, você pode pegar um ônibus lotado, você pode ir para o shopping center, mas para o culto, de jeito nenhum, perigoso demais. Então, tenha muito cuidado, porque é justamente isso que o inimigo procura fazer, procura afastar você da comunhão dos irmãos. Não é? O culto, ele é sim muito importante, o culto presencial, o culto congregacional, quando nós adoramos o Senhor juntos como igreja. Isso de fato tem um poder muito grande. Mas se ainda não é possível você vir, então organize pelo menos o ambiente onde você está para receber a palavra. Então evite toda a distração, que possa ser um ambiente focado, que as pessoas agora possam fazer silêncio para que você possa ouvir, receber, aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Amém? Quantos dizem amém aqui?
Amém.
Glória a Deus. Então eu quero voltar também a responder as nossas perguntas, como nós sempre fizemos. Quero voltar também a fazer aqui nas nossas reuniões. Hoje tem aqui 2 ou 3 perguntas. Tem que melhorar a letra, aleluia. Mas a pergunta diz mais ou menos assim: Mateus 10, 32. Diz que aquele que negar Jesus na frente dos homens, ou diante dos homens, o Senhor Jesus também vai negá-lo diante do Pai. No entanto, nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Como o Senhor explica isso? Então, 2 coisas você tem que levar em conta quando você lê o texto bíblico, para surpresa de alguns. Primeiro, você é salvo, ok? Porque você confessou o Senhor Jesus, creu, confessou com a boca, creu com o coração. Mas você não vai perder a salvação se porventura no meio de uma situação você ficou com medo da represária, talvez de perder o emprego, talvez de ser perseguido. Então você não vai perder a salvação por causa disso, mas você vai perder a recompensa. Qual é a recompensa? É quando o Senhor vai confessar diante de Deus e também dos anjos alguma coisa a nosso respeito. Então, de alguns ele vai dizer: servo bom e fiel. Quantos querem ouvir isso? Servo bom e fiel. Não é? Essa é a suprema ambição, é ser elogiado pelo próprio Senhor. Mas para alguns ele vai dizer: servo mau e negligente. Eu não quero ouvir isso, em nome de Jesus não quero ouvir ok? Mas não significa que esse servo que foi negligente, significa que preguiçoso, indisposto, né, que não tem disponibilidade para nada, não significa que ele foi para o inferno, significa apenas que ele era negligente e por isso foi repreendido, tá bom? Então isso é que é importante você entender. Segunda coisa que você tem que entender é que eventualmente você vai ter chance de, como é que eu vou dizer, de corrigir o erro. Então, Pedro teve essa chance. A Bíblia fala que ele negou a Jesus 3 vezes. Depois, lá em João capítulo 21, Jesus perguntou para ele 3 vezes, tu me amas? Para que ele tivesse chance de também 3 vezes confessar o Senhor. Mas nós sabemos depois, lá no livro de Atos, que no dia de Pentecoste, Pedro foi o primeiro a se levantar e fazer a primeira pregação da igreja, ok? A igreja, no sentido bem específico, né, tinha acabado de nascer, porque o Espírito Santo tinha acabado de descer, ok? Então esse é o momento inaugural da igreja. E aí então Pedro se levanta e faz a primeira pregação, e a Bíblia fala que quase 3 mil se converteram e foram batizados. Então Pedro teve oportunidade. A Bíblia fala então que ele foi perseguido. As autoridades então chamaram não só Pedro, mas também os demais apóstolos, e falaram o que para eles? Vocês estão proibidos de falar desse nome, estão proibidos de divulgar esse nome. O que que Pedro fez naquela hora? Pedro negou Jesus? Sim ou não? Não. Naquela hora Pedro falou, vocês avaliam o que que convém. Convém obedecer a Deus ou convém obedecer aos homens? Então eles resolveram obedecer ao Senhor e não se calaram, porque não se calaram, alguns foram mortos, depois Pedro vai ser preso, naquele dia ele foi também chicoteado. Então Pedro teve a oportunidade de reafirmar, não é? Agora, um crente que nega hoje, nega amanhã e constantemente está acreditando que essa é a maneira certa de agir. Não, não quero constranger os meus colegas, ah, eu não quero ficar falando de religião, porque eles também não querem ouvir, ah, eu não quero angariar antipatias aqui, então não vou falar. Bom, esse aí não é Pedro, esse aí está tendo um outro comportamento, ele criou um estilo de vida. Qual estilo de vida? O estilo de não falar de Jesus. Estão me acompanhando, irmãos? Estão comigo hoje? É muito ruim quando isso acontece, fico muito triste. Você sabe, essa semana, aqui agora os irmãos me mandam assim uma quantidade enorme de vídeos e filmes e tanta coisa para eu ver, e eu confesso que quando é muito longo eu não vejo, estou sendo franco com você. Se me mandam uma pregação de 1 hora, eu não vou ver. Aí eu sempre respondo de volta, dá para resumir? Aí normalmente os irmãos não querem resumir, eu não vejo, mas alguns resumem, então eles sabem mexer no vídeo, aí eles vão lá e pegam aquele pedacinho específico que ele quer que eu ouça. Eu gosto, esses irmãos são uma bênção na minha vida, esses eu assisto. E essa semana me mandaram um vídeo de um pastor conversando com um artista da Rede Globo, e esse artista da Rede Globo perguntou para ele, quem é Deus? Alguém viu esse vídeo? Não perdeu nada, mas tudo bem. E aí esse cidadão, que se diz pastor, ele vai responder uma pergunta de quem é Deus, sem mencionar Jesus nenhuma vez. Mas Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai, ô Tomé? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vim para revelar o Pai. O Pai era misterioso, ninguém sabia, ninguém conhecia. Ele era tão distante e inacessível, mas ele não deixou isso assim, ele foi tão amoroso que ele me enviou, e eu, o Senhor Jesus, é a exata expressão de Deus Pai. O que um bom pastor responderia, mesmo que fosse na Rede Globo? Ele diria, leia o Evangelho. Você quer saber quem é Deus? Leia o Evangelho. Foi o dia em que Deus se fez gente e veio habitar entre nós, entendeu? Mas ele preferiu não mencionar o nome de Jesus. Também naquele dia, ele não vai ser mencionado diante de Deus. Isso é muito sério. Ok? Não sei se eu respondi a pergunta, mas que o Senhor ajude. Pastor, bom dia. Gostaria de saber qual é o significado das rodas de Ezequiel 1. O profeta viu os querubins e as rodas na beira do rio Quebar. É só isso que eu tenho para dizer também. Ok? Ninguém tem mais nada para dizer. São só querubins. Ok? Querubins são anjos poderosos, né? Uma classe talvez a mais elevada dos anjos no céu. São criaturas extraordinárias. Ok? Elas são, não são nada parecidas com coisa alguma que você conhece. Lá em Apocalipse diz que elas têm quatro faces. Você consegue imaginar uma criatura que tem quatro faces? Também diz que tem olhos por dentro e por fora. Mas como é que ele viu os olhos de dentro? Porque são transparentes, né? Dá para ver o olho de fora e o olho que está dentro. Tem seis asas, é muita asa. Mas quando as asas batem, o barulho é de um tropel de cavalaria. E ao lado de cada querubim, Ezequiel diz que tem uma roda, e uma roda dentro da roda, e a roda também está cheia de olhos, por dentro e por fora, e as rodas não viram quando se movem, elas vão e elas não viram, elas estão sempre na mesma posição, de frente para o Senhor. O que, que isso significa? Não sei, eu só sei que é isso mesmo. É exatamente isso. Se tem algum significado, me escapa, ok? Mas você não deve ficar preocupado com os querubins. Tem muita gente querendo morrer para ver querubim. Não, não queira ver querubim. Não, não, não. Que os seus olhos sejam abertos para ver o Senhor. Ver o Senhor é tudo o que importa. Está me entendendo? Mas você vai ver querubins e vai ver até muito mais do que isso. E alguns hoje já estão vendo anjos de Deus. Aleluia. Amém? Os anjos estão em todo lugar hoje, esse lugar está cheio de anjos do céu. Amém? Mas não fique procurando significados. Receba a palavra de maneira simples no seu coração. Não fique lendo e imaginando o que pode ser. Leia sabendo o que é. O que é. Amém, irmãos? Aleluia. Essa semana eu recebi, eu acho que deve ter sido, não sei, dezenas de mensagens. Essa semana, acho que foi essa semana, o domingo para cá, a respeito de uma garota que fez um aborto, ou que o governo, né, a justiça, autorizou e até determinou que fosse feito o aborto, uma criança de 10 anos, que foi estuprada, violentada por alguém que era seu parente, seu tio, e engravidou, e essa é uma das situações em que a lei no Brasil permite o aborto. Isso já é permitido, não está em discussão, não está em debate, mas é óbvio que nessa circunstância os irmãos fiquem alvoroçados, porque os irmãos são tomados de zelos e precisam de se posicionar. Muito bem, olha para cá, primeira coisa sobre esse assunto. Bom, quantos acompanharam isso? Às vezes estou falando algo que ninguém está sabendo, né? Então, primeira coisa a respeito disso, você não tem que se posicionar sobre tudo, ok? Você não tem. Não, eu tenho sim, tudo que acontecer eu tenho que ter uma posição. Não, não, não tem. Você não tem que ter uma posição. A Bíblia fala, o Senhor Jesus certa vez estava pregando e chegou para ele dois homens. E um então falou para o Senhor: Senhor, manda o meu irmão dividir comigo a herança. Nosso pai deixou uma herança e ele não quer dividir, manda ele dividir. O que, que o Senhor respondeu para ele? Ok, ok, chega para cá, vamos ver quanto que é essa herança. Como é que é? Quem é o mais velho? O mais velho, herança dobrada. Quem é o segundo? Foi isso que o Senhor falou? O Senhor falou o que para eles? O que, que eu tenho a ver com isso? Não era essa a resposta que você esperava do Messias. O que, que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu sou juiz partidor? Por acaso eu agora fui constituído para resolver problema de herança? Não, vai procurar o juiz, não a mim. Eu sei que você poderia pensar, mas ele poderia pelo menos ter dado uma sugestão. Não, porque ele não foi chamado para isso. É muito ruim quando você fica se intrometendo sempre em algo que não lhe diz respeito. Você não precisava de se envolver. Então, essa é um tipo, essa situação é a típica circunstância que eu chamo de pegadinha do diabo. Porque não importa o que você falar, você vai ser condenado. Não importa a sua opinião, você está com problema. Entende? Então é o diabo querendo te prender. Mas você não tem, você não é juiz, você não está aqui para julgar ninguém. Você não está aqui para saber se é assim ou se é assado. Não. Mas pastor, não vou falar nada? Sim, vai falar. Daqui a pouco eu vou te dizer o que você vai falar. A Bíblia fala. O problema é que às vezes nós entramos em guerras que não são nossas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Aproveita que eu estou empolgado. Fica comigo. Olha para cá. Diz a Bíblia, tinha um rei de Israel chamado Josias. Ele foi um rei piedoso. Jeremias amava esse rei. Quando ele morreu, Jeremias escreveu uma lamentação para ele, um requiem. E Josias era um homem de Deus. Nos dias dele, ele foi usado para trazer um reavivamento em Israel. Algo poderoso aconteceu em Israel. Mas ele tinha 37 anos, portanto muito jovem. Mas um dia, a Bíblia fala que o rei do Egito, né, o rei do Egito, você sabe quem é? Faraó. E nesse caso chamava-se Neco, Faraó, Neco. É um dos nomes mais estranhos de Faraó na Bíblia. Porque Neco parece nome de jogador de periferia, não é verdade? Como é que é o nome dele? Neco. Nesse caso era o nome do Faraó. Faraó Neco. Realmente, esse é o nome na Bíblia. E Faraó Neco, então, saiu para pelejar contra o rei da Assíria. Não tem nada a ver com Israel, ok? Só tem um negócio. Faraó, no caminho dele para pelejar contra o rei da Síria, ele tinha que passar por Israel, na famosa Via Maris, caminho do mar, como diz Mateus, né? Onde Jesus apareceu pregando depois. Ele tinha que passar ali pela Via Maris, que é Israel. E então Faraó está vindo com todo o seu exército para lutar contra o rei da Síria. Mas Josias resolveu entrar na briga. E ele falou, não vou aceitar você passar por aqui, e não vou aceitar esse negócio e tal. Resolveu tomar partido. E Faraó falou para ele, olha, você não entra no meio não, porque você não sabe, pode ser que você está resistindo a Deus, e hoje eu estou vindo aqui para resolver um problema espiritual. E Josias não retrocedeu. A Bíblia fala que uma flecha foi lançada, e ele morreu no meio da batalha, ao acaso, um desperdício, numa guerra que não era dele. Tem algo pior do que isso? Morrer numa batalha que não é sua, numa guerra que não é sua, você não tinha nada a ver com isso, e ainda morre por acaso. Isso eu chamo de desperdício de vida. Então, Josias para nós é uma advertência, não entre em todo tipo de batalha que colocam diante de você, só naquelas que for de Deus para você. Amém? Bom, dito isso, então pastor, não tem nada para dizer a respeito dessa questão do aborto? Então hoje eu gostaria de falar uma palavra que eu estou chamando de o Espírito de Cristo. Eu já ministrei essa palavra aos pastores, ministrei num tom, vou ministrar para você num tom mais brando, mas é a mesma palavra. E o Espírito de Cristo é muito importante para tudo. Você tem que sempre analisar as coisas, avaliar as circunstâncias, os problemas pelo Espírito de Cristo. Porque existem outros espíritos. Quando eu falo de espírito aqui, a palavra espírito, eu não estou usando ela no sentido de algo, como é que eu vou dizer, uma criatura, mas de uma atitude, um sentimento, ok? É uma postura, uma ótica fundamental, nós chamamos de o Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? Vou te dizer qual é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito do perdão. Quando Jesus, olha para cá, Jesus estava no templo, todos os dias ensinando. Um belo dia os fariseus querendo pegá-lo numa armadilha, lembra? Sempre tem fariseu querendo pegar você, ou querendo nos pegar, e chega e traz para ele de manhã, ele estava lá de manhã, trouxeram para ele uma mulher de manhã, quer dizer que ela passou a noite, né, numa fé romântico, sexual, e eles então disseram, essa mulher foi pega no flagrante adultério, a lei manda apedrejá-la, o que que o Senhor diz? Presta atenção, o Senhor é a favor de adultério, sim ou não? O Senhor é a favor de prostituição e qualquer tipo de pornografia, sim ou não? Não, o Senhor é contra. No entanto, o que que o Senhor falou para eles? Tudo bem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala, começando dos mais velhos, né? Porque os mais velhos têm mais percepção, pelo menos deveriam ter. E foi cada um indo embora. Porque não se viram qualificados para condenar aquela mulher. Ok? A Bíblia fala que, engraçado, o Senhor não disse. O Senhor poderia ter, olha como o Senhor é sábio. O Senhor poderia ter falado para eles assim: vocês não têm compaixão? Vocês não têm coração? Vocês não têm amor por essa pobre alma? O Senhor poderia ter falado isso. Aí, o que poderia acontecer? Um daqueles fariseus, e todos, praticamente todos, eram mestres. Eles tinham discípulos, como Jesus. Os discípulos dos fariseus andavam com eles, com os mestres fariseus. Então, poderia ser que um mestre fariseu dissesse: você sabe, ela merece morrer. Eu poderia dar uma pedrada nela, mas hoje eu vou ter compaixão. E ele iria embora bem com os discípulos. Todo mundo ia falar: está vendo, nosso mestre é tão misericordioso, tão magnânimo. Isso não ia mostrar nada. O Senhor não apelou para alguma virtude deles. O Senhor apelou para algo mais profundo. O Senhor falou: se você está qualificado, se você não tem pecado, pode jogar a pedra. Agora ele ficou numa posição difícil, não é? Porque todo mundo que está ali o conhece, sabe que ele tem pecado. Se ele jogar a pedra, ele vai ser acusado de ser um hipócrita. Mas por outro lado, agora ele vai ter que ir embora. Só que ao ir embora, ele ficou mal aos olhos de quem? Do discípulo dele. Eita, meu mestre está indo embora. Significa que o cara também está mal na foto. Quer dizer, foi todo mundo constrangido embora. Essa é a sabedoria do Senhor. No final ficou só ele e a mulher. Oh Deus, só ele e a mulher, mais ninguém. Essa mulher não planejava estar diante de Jesus naquele dia. Tem muita gente que hoje não planejou estar diante do Senhor. Você foi trazido por alguém. Talvez você chegou até debaixo de condenação, mas ficou só ela e o Senhor. E o Senhor diz o que para ela? Ninguém te condenou? E ela fala o que? Ninguém. O que o Senhor diz para ela? Você sabe que eu posso te condenar? Você sabe que eu posso agora te matar? Te apedrejar? O Senhor não disse isso. O que o Senhor diz? Nem eu te condeno. Qual que é o Espírito de Cristo então? É o Espírito da condenação? Ou é o Espírito de perdão? Então vou dizer para você o que eu respondi para quem me perguntou. E eu vou dizer para você. Primeira coisa, o Espírito de Cristo é: eu não te condeno. Então, primeira coisa, há perdão. Para quem que há perdão? Há perdão para homens que estupram criancinhas e engravidam elas. Há perdão? Sim ou não? Você é capaz de pregar que há perdão? Você não vai encontrar uma viva alma que falou isso na internet, porque se ela falar, ela vai ser apedrejada. Porque para o mundo, para esse cidadão, não há perdão. Para a maior parte dos crentes, não há perdão. Ele é só o último do último. Mas se você tem o Espírito de Cristo, o que você vai dizer? Há perdão para estupradores de criancinhas. Segundo, há perdão para mulheres que abortam. Sim ou não? Mas não, nós preferimos condenar. É um absurdo. Como é possível matar um bebê, sendo que é o único inocente na história? De qualquer jeito que você falar, se for no Espírito diferente de Cristo, você é condenado. Nós não defendemos aborto, nós não defendemos estupros, mas a nossa mensagem é: há perdão para todos. Está me ouvindo? Há perdão para todos. O que se espera de você, amigo, irmão, é que você recuse-se a condenar quem quer que seja e apenas diga: há perdão. Ah, mas assim não, nós temos que mudar o mundo. Não me inclua nesse negócio, eu não estou nessa missão de mudar o mundo. Essa missão não está na Bíblia, o Senhor não me comissionou para mudar o mundo, eu não estou aqui para mudar o mundo, acredite em mim. Você não deveria estar também. Esse mundo está entesourado para o fogo e a ira de Deus virá para ele. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e edificar a casa de Deus. Na casa de Deus não há estupradores de criancinhas e não há aborto. Mas tem pessoas que fizeram isso no passado, mas foram perdoados. Entendeu?
A nossa maneira de viver é essa. Mas aí nós viramos militantes. Tem alguns irmãos da videira que viraram militantes impressionantes. Qual que é a militância dele? Ele quer que as pessoas do mundo vivam do mesmo jeito que os filhos de Deus vivem. É perda de tempo. Não tem jeito. As pessoas do mundo não vão mudar porque você criou uma lei. Entendeu? Está criada a lei. É proibido estupro. Essa lei já existe, sim ou não? E adianta alguma coisa? Não. Ah, está criando uma lei. É proibido o aborto. Essa lei existe. Mas milhares e milhares de abortos são feitos todos os dias. Então, lei não muda ninguém. Se lei mudasse, Moisés tinha resolvido tudo. Não precisava de Cristo ter vindo. Mas a lei não tem esse poder. Entendeu? Então você achar que vai eleger deputados, vai criar leis e vai mudar o mundo, filho, eu não quero te desanimar, mas é uma empreitada perdida. Se você realmente quer ver transformação de vida, o evangelho é o poder de Deus. Só aquele que crê no evangelho é transformado de dentro para fora. Presta atenção, eu não violento pessoas. Ah, me perdoe, nesses dias eu tenho me emocionado facilmente. É óbvio que eu tenho compaixão de criancinhas que engravidaram no estupro. Claro, minha alma chora. Mas não precisamos de condená-la. Está entendendo o que eu estou dizendo? É horrível, homens perversos que estupram criancinhas. Mas é preciso alguém na cadeia dizer para ele: há um perdão oferecido para você. O Filho de Deus morreu pelo seu pecado, miserável pecador. Seu pecado é inqualificável, mas ele só mostra o tamanho do amor de Deus. Porque na cruz o seu pecado pode ser perdoado se você crer. É preciso de alguém dizer isso. Então nossa mensagem é que há perdão. Nós não pregamos moralismo simplesmente, irmãos. Está me ouvindo? Mas pastor, nós somos contra o aborto. Sim, claro, eu sou contra aborto, prostituição, adultério, sou contra divórcio, estupro, violência sexual, violência doméstica, eu sou contra tudo isso, porque Deus também é contra tudo isso, mas isso não vai mudar, porque nós criamos uma lei. Não, só vai mudar se nós pregarmos o evangelho. Por isso temos que pregar o evangelho. Estão comigo? Esse é o espírito da graça. Esse é o espírito da graça. Então, não adianta simplesmente você pensar que a graça é um suprimento para você. Ela é também. Mas ela é mais do que um suprimento. Está me ouvindo? A graça, ela torna-se agora a sua maneira de ser, de viver. Tudo é a partir dela. Entende? Você analisa, você avalia. Tudo em função da graça. É o perdão para quem não merece. É o amor de Deus dado para quem é inimigo dele. Porque Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Está me entendendo? A graça é um negócio muito poderoso. Eu aprendi duas coisinhas nesses anos com relação à mensagem da graça. Primeiro, o fato de você ouvir não quer dizer que você dá conta de falar. Tem muita gente que me ouve, e aí quando ele vai falar, não sai nada. E ele não consegue entender por quê. Então é frequente isso. A pessoa vem, ouve a pregação, e ela é tão tocada, tão abençoada, aí ela encontra alguém e fala: olha, você tem que ouvir a graça. E a pessoa fala: me fala, o que que é? E ela diz: olha, a graça, como é que eu digo? Ah, eu não sei dizer, ouve aqui a pregação do pastor Luiz. Ele não consegue dizer. E você às vezes fica acusado pensando: ah, é porque é algo muito complexo, eu não consegui expressar. Mas na verdade é o contrário. Para você conseguir falar da graça, os seus olhos têm que ser abertos. E isso você precisa de ouvir. Ouvir e ouvir. Está me ouvindo? Ouvir e continuar ouvindo. A segunda coisa que eu aprendi com relação à graça tem a ver com esse ouvir também. Porque existe algo de muito sutil e sublime em relação à mensagem da graça. É que você tem que ouvir e continuar ouvindo. Você ouve 10 mensagens sobre a graça. Uma que você ouve sobre a lei, destrói as 10 que você ouviu. É impressionante isso. Você tem ouvido, tem me ouvido, tem me ouvido. Aí você sente tanta paz, há um alívio na sua alma, uma alegria, mas você resolve ouvir um pregador fulano na internet. E na hora que você ouve o pregador fulano na internet pregando lei, juízo e condenação, você perdeu as 10 que você ouviu. A lei tem esse poder, porque a lei, quando é misturada com a graça, não resulta em uma lei engraçada, resulta em morte. E quando eu falo de morte, não é morte espiritual para ir para o inferno. Morte é aquela sensação de peso, é a sensação de distanciamento, de não estar conectado, como diz aí o título da conferência. Entende? É não permanecer. Quando você não permanece, o ramo seca. Isso é morte. Mas se você permanece conectado na seiva da videira, você está o tempo inteiro florescendo, cheio de vida, e o fruto está fluindo em você espontaneamente. Mas todos nós estamos habituados a pensar que a mensagem tem que ser de condenação, porque nós pensamos que é a condenação que muda as pessoas. Quanto mais elas forem condenadas e julgadas, nós pensamos, mais ela vai mudar, porque nós entendemos ou confundimos exortação com condenação, não são a mesma coisa. Eu pergunto para você, naquele dia, aquela mulher adúltera foi exortada? Sim, o que o Senhor disse para ela? Eu não te condeno, vá e não peques mais. O Senhor exortou ela a não pecar, sim ou não? Sim. Mas a exortação dele foi baseada em julgamento? Condenação? Não, foi baseada na graça. Eu não te condeno. E porque eu não te condeno, agora você está qualificado para viver santidade. Vá, você não tem que pecar mais. Você não tem que pecar mais. Viva na santidade. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele vinha andando em direção a Jerusalém, e ele tinha que passar por Samaria, e ele resolveu então hospedar-se, e mandou os discípulos na frente para arrumar hospedagem. Vamos ler isso na Bíblia, Lucas 9, verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, presta atenção, não receberam o Senhor Jesus. Entende? Não receberam, não é que o Senhor não ia pagar, não, entendeu? Não era de graça, ele ia pagar a pousada, ele queria apenas o quarto, ele queria, entende, para ele e para os seus discípulos, mas não quiseram arrumar para ele, não quiseram recebê-lo. Isso é terrível. Então, se você ama o Senhor, é óbvio que isso deixa você indignado. Quantos concordam comigo? Deixa indignado. Vendo isto, verso 54, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir esse pessoal daqui? Porque quem rejeita o Senhor tem que ser condenado. É verdade ou não é? Você não ficou indignado lendo a história? Você não queria que algo fosse feito? Você sabe, esse é o espírito da maioria dos evangélicos hoje em dia. Entende? Qualquer um que se levanta e fala alguma coisa diferente, ou que não recebe a Cristo, qual que é a postura deles? Esse cara tem que cair fogo do céu em cima dele. Esse cara precisa ser julgado e condenado. Entende? Eu entendo os crentes. Eu lendo a história, eu também fico chateado com os samaritanos. Mas não é essa a nossa atitude, não é esse o nosso espírito. O que o Senhor diz para eles? Jesus, porém, voltando-se, verso 55, os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Qual que é o nosso espírito? Qual que é o espírito de... Qual foi o espírito que Tiago e João manifestaram? O espírito de condenação, o espírito de juízo de Deus, ira de Deus. Pastor, mas não vai vir ainda o juízo? Virá, mas não chegou. Entendeu? Vai chegar o dia da ira, mas nesse dia você não vai estar mais aqui. Você não foi chamado para pegar a ira de Deus. Quando a ira de Deus vier, você não vai ter que pregar a ira de Deus. Porque a igreja não foi chamada para pregar a ira. Por quê? Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério de Cristo. Nós não estamos aqui para destruir as almas dos homens. Nós estamos aqui para salvá-las. Salvá-las pela pregação do Evangelho. Entendeu? Então, o espírito do mundo é o espírito de julgamento e condenação. É isso que você vai ouvir o tempo inteiro na mídia. Eles estão procurando alguém para linchar e condenar. E os crentes estão seguindo o mesmo caminho. Nós aqui não vamos seguir esse caminho. Nós temos o Espírito de Cristo. A nossa mensagem é: há perdão para todos. Há perdão para o homossexual, LGBT, há perdão para aquele que tem cometido todo tipo de impureza sexual. Há perdão para ele. Há perdão para ele. Há perdão para aqueles que estão lá no Congresso defendendo isso, defendendo o aborto. Nós somos contra o aborto, sim. Nós somos a favor da família bíblica, monogâmica, heterogênica, claro que sim. Mas a nossa mensagem não é essa. A nossa mensagem é: há perdão. Há perdão para a sua salvação. Pastor, mas essa é uma mensagem muito fácil. É isso que muitos nos acusam. Essa é uma mensagem para ficar bem com todo mundo. Presta atenção. Quando você diz para um homossexual que há perdão para ele, você acha que você ganha a simpatia dele ou o ódio dele? Você ganha o ódio, amigo, porque ele vai dizer: por que perdão? Você está querendo dizer que eu estou vivendo no pecado? Você está querendo dizer que o que eu faço está errado? Então, pregar que há perdão significa pregar que há pecado. Mas quantos estão aptos a admitirem que têm pecado? Só aqueles que foram chamados para a salvação. Só aqueles que foram escolhidos para a salvação. Isso fica para outro dia eu falar para você. Então, não pense que a mensagem da graça é uma mensagem que produz simpatia, produz antipatia. Sabe o que é mais impressionante? Às vezes a antipatia dos de fora e a antipatia dos de dentro. Muitos de dentro vão nos acusar, né? Ah, essa aí é a hipergraça. A videira segue a heresia da hipergraça. É, me disseram isso essa semana, como se eu fosse ficar assim assustadíssimo, né? Eu disse à pessoa, eu falei: olha, Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você sabe, super é menor do que hiper. Você sabe, supermercado é menor do que o hipermercado. Você concorda comigo? Eu falei: olha, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a graça que eu creio realmente é uma hipergraça. Porque só a hipergraça prega que há perdão para homens estupradores de criancinhas. Isso é uma hipergraça, meu amigo. Se você não consegue saber o tamanho dessa graça, é porque você não sabe o tamanho desse pecado. Mas você é o pregador que tem coragem de levantar e dizer: há perdão para você. Deus te dá a oportunidade de começar de novo. Você pode nascer de novo, uma nova história, e o seu passado ser cancelado. Isso é hipergraça? Chame do que você quiser, mas eu vou pregar essa graça, porque só ela gera fé no coração do homem para a salvação. Agora, esse espírito da graça, ele não é algo simplesmente que você escolhe. O Espírito da graça, ele vem porque você olha para Cristo. Quando você contempla Cristo, você é transformado de glória em glória. Então, é muito estranho, eu sempre questiono irmãos que não leem a Bíblia. Como é possível você não ler o Evangelho, pelo menos? Como é possível isso? Se a graça de Deus tem incendiado o seu coração, você precisa de ler e conhecer mais a respeito dela. E a graça se fez gente, veio habitar entre nós, e tem quatro evangelhos contando para você essa história. Você tem que ler, contemplar, ver. Quanto mais você é cheio dessa palavra, mais você é transformado. E essa transformação não é fruto de um esforço seu. Ela acontece de maneira espontânea, de dentro para fora. Entende? Imperceptível muitas vezes aos olhos naturais. Mas preste atenção, nem por isso é menos poderosa. Não é porque você não está vendo que não há poder envolvido. Há muito poder envolvido. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Há muito poder envolvido em olhar para Cristo. Eu queria falar de Paulo hoje para você e mostrar como esse Espírito de Cristo cresceu nele e o levou à estatura do Senhor. E eu quero citar para você apenas três exemplos. Poderia citar muitos, vou citar apenas três. Quantos exemplos, irmãos? Três, só três. Primeiro, quero mostrar para você a percepção que Paulo tinha de si mesmo. Pastor, isso tem a ver com o Espírito da Graça? Sim. A graça de Deus não pode produzir em você arrogância, soberba, achar que você é ou tem, porque isso é justamente o oposto da graça. Quando você entende que recebeu a graça, você está assumindo, confessando que você não tem, que você não é, que em você não havia nada de bom, não havia nenhum merecimento, nada que pudesse comprar a bênção e o amor de Deus. Você recebeu tudo isso de graça, favor e merecido. E isso na sua vida não pode diminuir, tem que aumentar. Acontece que alguns irmãos pensam que isso é algum tipo de espírito de condenação também. Entende? E para alguns é quase uma heresia admitir que tem pecado. Não tenho pecado, eu sou justo, eu sou santo, eu sou filho de Deus. Tudo isso é verdade, você é mesmo justo, você é mesmo santo, você é mesmo filho de Deus. Mas nunca pense que você tornou-se impecável. Na sua carne ainda há pecado, ainda há pecado. Olhar o pecado, perceber o erro em você, não significa viver debaixo de condenação. Entendeu? Significa que eu posso olhar minhas debilidades e deficiências debaixo da ótica da graça de Deus. E isso só aumenta a minha percepção do amor dele por mim. Entende? Mas alguns irmãos têm muito receio de olhar as próprias debilidades, com medo de, ao fazer isso, estariam se esquecendo do quanto são amados. Não, isso só vai aumentar para você a percepção do amor dele derramado na sua vida. Não tenha receio de avaliar. Eu não tenho problema de avaliar meu casamento com a minha esposa. Eu não tenho problema se ela própria me diz, olha, isso não está legal, tem que mudar isso, isso aqui está fora, você precisa melhorar, mudar. Eu não fico, sabe, na defensiva, dizendo, quem é você para me dizer isso? Entendeu? Ou aquela postura, você falou, mas você também é. Entendeu? Não, eu sou capaz de ouvir e continuar sabendo, eu sou amado. Ele já sabia disso, como diz aquele corinho, e me amou sem nenhuma explicação. Então ele continua me amando, entendeu? Mas eu posso ter a postura de dizer, Senhor, minha esposa não está contente, muda isso na minha vida. Precisamos de mudar isso, Espírito Santo. Opera em mim. Eu sou capaz de fazer isso, e você também é capaz de fazer isso, sem perder a noção do amor sobre a sua vida. Quando dizem amém. Paulo faz isso. As cartas do Novo Testamento estão escritas na ordem em que foram, estão colocadas na ordem em que foram escritas. E na primeira, pegue sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9, Paulo diz, qual era a percepção dele? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Primeira coisa que você vê é Paulo dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Pastor, esse é o Espírito de Cristo? Sim, esse é o Espírito de Cristo. Filipenses 2, diz o quê? 2:6, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não os julgou por usurpação ser igual a Deus, mas fez o quê? Esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Servo. Presta atenção, o servo considera os outros superiores a ele mesmo, por isso ele está servindo. Então o Senhor Jesus considerou você maior, por isso ele veio para te servir. Muitas pessoas não entendem isso, mas quando Paulo fala que ele é o menor dos apóstolos, porque não tem jeito de você expressar o Espírito de Cristo julgando-se melhor do que os outros. Então tem muito líder que no zelo dele, ele acha que ele é melhor do que a célula. Quanto mais um líder acha que é melhor do que a célula, menos o Espírito de Cristo atua ali, menos a célula cresce. Mas quanto mais o líder fala, que privilégio, meu Deus, Deus me colocou para cuidar desses irmãos. Olha aquele ali, olha aquele outro, esse pessoal é muito mais santo, muito melhor do que eu, mas eu estou aqui. Mais a sua célula vai crescer e multiplicar, porque esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nem é considerar-se igual. Crianças gostam disso, não é verdade? Então, eu fico observando as minhas netinhas, claro que eu já observei isso muitas vezes em mim mesmo, até quando eu era criança, mas eu fico vendo como as coisas se repetem, porque não muda. Então, agora uma tem 7, a outra tem 5, as duas mais velhas, e às vezes uma começa a discutir com a outra, e invariavelmente no final alguém vai colocar na mesa a cartada final. Qual é a cartada? Você não é melhor do que eu. E nem você é melhor do que eu. Eu falo, então empatou. Então, as duas são o quê? Iguais. Mas quando é igual, não é suficiente. Não é cristianismo ainda. Mas nós gostamos do igual, não é verdade? Porque essa é a mensagem do esquerdismo. Todo mundo é igual. Entende? Detestamos que alguém seja mais rico do que nós. Que alguém tenha prosperado mais do que nós. Essa é a maldição desse mundo. É a desigualdade. Porque temos que ser igual. Ninguém é melhor do que eu. Filho, se você segue essa doutrina, você está fora do Espírito de Cristo. Mas alguns trazem para a igreja, não, nós somos todos iguais diante de Deus. É, mas Paulo diz que ele era o menor dos apóstolos. Somos todos ministros, mas você faz bem em perceber se o outro é melhor do que você. O Espírito de Cristo começa daí. Entende? Sabe por que eu sou feliz no meu casamento? Ontem mesmo eu estava dizendo para minha esposa isso em outras palavras. Eu sou feliz, sabe por quê? Porque toda vez que eu olho para ela, eu falo, eu estou no lucro. Meu Deus do céu, essa mulher quis casar comigo. Entende? Presta atenção, eu não sou nenhuma pessoa complexada, recalcada, que fica lá em casa olhando para o espelho. Eu nem olho para o espelho. Mas eu tenho plena consciência, quem é bonito, pelo amor de Deus. Não adianta ficar nesse negócio, todo mundo é bonito. Não é, não é. Eu sei que você fica se iludindo com essa bobagem, mas não é. Tem gente que é bonito mesmo. E ela está nesse grupo, eu não estou. E aí, eu olho para ela, o que é que eu faço para essa mulher gostar mais de mim? Porque eu acho que eu estou no lucro, eu considero ela superior. Não, pastor, isso não. Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito da Graça. Foi o que Jesus fez. Está me ouvindo? Jesus fez, ele veio para servir. Quando você considera alguém melhor do que você, você serve esse alguém. Mas quando você considera igual, vocês dois sentam no banco e ficam esperando alguém vir lavar o pé de vocês. Porque somos todos iguais. Mas aí Jesus faz o quê? Ele põe um avental, pega uma bacia, uma toalha e vem para lavar os pés desses que são todos iguais. Ele diz, não, vocês são melhores porque eu vim aqui para servi-los. Quando se lembra desse texto? João capítulo 13. Em João capítulo 13, Jesus chega e ele vem lavando os pés. E quando ele vai lavar o pé de Pedro, o que que Pedro fala para ele, meus irmãos? Senhor, o senhor enlouqueceu. O senhor lavar os meus pés? Jamais. Está vendo como a carne é um negócio detestável? Quer dizer, o sujeito não quer lavar o pé de ninguém. Mas quando vem lavar o pé dele, ele não quer também. Não tem nada que resolve para esse carnal. Nada. Ele não quer lavar e nem quer ser lavado. Entende? Mas aí o Senhor fala para ele, se eu não... Olha o que o Senhor diz para ele. Essa frase é muito importante. Eu não vou ler, acredite em mim, está na Bíblia. Olha o que diz. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala o que para ele? Senhor, então lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. A carne é assim. Até quando ele quer acertar, ele parte para um extremo. O Senhor fala, não, não, eu vou lavar os pés, porque você já está limpo. Vocês já estão limpos. Quem já foi lavado só tem que lavar os pés. Quantos foram lavados aqui? E eu estou aqui hoje lavando os seus pés. Quantos estão se sentindo um pouquinho mais refrigerado? É o seu pé que está sendo lavado. Olha para cá. Agora, o que que o Senhor diz? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. é preciso ser preciso quando você lê a Bíblia. A Bíblia é precisa. As palavras não são colocadas de qualquer jeito. Então, se o Senhor tivesse dito para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte em mim, aí Pedro estava condenado ao inferno. Porque a salvação é estar em Cristo. Mas não é isso que está escrito, ok? O que está escrito é, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, parte comigo significa ter comunhão comigo, estar comigo. Qual que é a condição para você ter comunhão com o Senhor? É ser servido pelo Senhor. Ser servido pelo Senhor. É que nós nunca pensamos dessa maneira, mas eu deixa eu dizer algo. Algumas semanas atrás, alguém me mandou um vídeo, e aí, eu normalmente, como eu te disse, eu não vejo, mas esse eu falei, eu vou ver, porque é um pastor famoso. E pastor famoso, eu sempre gosto de saber o que, que eles estão falando. E aí, eu comecei a ouvir o pastor, e o pastor estava muito indignado com a infantilidade dos irmãos. Porque os irmãos vêm só para receber. E eles vêm para o culto para receber a bênção. Todo mundo quer a sua bênção. E vem para receber. E na hora que eu estava ouvindo, o Senhor falou comigo. Infelizmente, ele não sabe ainda. Mas só tem comunhão comigo quem vem para receber. Quem vem para dar, está fora. Só aquele que chega e vem para dizer, Senhor, eu preciso de ti. E o Senhor fala, em que eu posso te servir? Aí você diz, Senhor, eu preciso ser salvo. E o Senhor fala, vem no lugar certo, porque eu sou especialista nisso. Meu nome é Yeshua, o Salvador. De que você quer ser salvo? Senhor, eu quero ser salvo da pobreza, da miséria, do pecado. Eu quero ser salvo do meu casamento. Eu quero ser salvo de mim mesmo. Salva-me! E o Senhor fala, há muita salvação para fazer na sua vida. Vou fazer todas. Presta atenção. Isso é cristianismo. Mas quantos imaginam? Entende? Porque alguns imaginam que vem para o culto para dar algo, para oferecer algo. Não, você veio para receber algo. Cristo está aqui para dar. Você está aqui para receber. Cristo está aqui para servir. Você veio para ser servido. Mas falando isso aqui, eu vou ser apedrejado amanhã, eu não ligo. Por quê? Porque as pessoas confundem horizontal com vertical. Entendeu? Quando se trata dos meus irmãos, eu estou aqui para servir. Mas quando se trata de Deus, eu estou sempre aqui para ser servido por Ele. Lei. Lei é sirva. Graça é eu sirvo você, diz o Senhor. Entendeu a diferença? Lei é eu tenho algo para te dar. Eu tenho algo para te oferecer, ó Deus. Graça é Senhor, não tenho nada, mas o Senhor diz, não se preocupe, eu tenho tudo e vou dar para você. Entendeu? Entendeu o que é o Espírito? Quantos estão me acompanhando? Eu estou falando de coisas muito profundas hoje, porque a graça de Deus é muito profunda. É muito cômodo chegar e condenar os irmãos, porque estão pedindo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor, eu só venho aqui para pedir. Pois o Senhor só vem aqui para ouvir a oração. Entende? Quando você diz para alguém que é imaturidade pedir, você está dizendo para ele que ele não precisa de orar. E quando você fala para um crente que ele não precisa de orar, você está dizendo para ele que ele não precisa de Jesus, não precisa do Espírito Santo, que ele pode viver sozinho por conta própria e chegar ao céu no seu braço. Não diga isso jamais para alguém. Mas diga para ele, sem o Senhor você não pode nada. Ora, ora muito, ora todo dia. Pede, pede muito, pede o máximo que você puder. Porque ele veio para te servir. Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Entende? Aí você fala, mas agora ele está na glória. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que a visão que João tem do Senhor Jesus, João vê Jesus glorificado. Mas ele estava vestido com a estola, com roupa de servo. E ele estava no meio dos candelabros, cuidando deles, para nenhum apagar, para não fumegar, para não faltar azeite. Ele está no céu, servindo. O Senhor Jesus conta uma parábola, eu não vou ler com você essa parábola, você pode ler em casa depois, lá em Lucas 12, verso 37, vou ler só esse versículo, Lucas 12, 37, O Senhor disse, olha o seguinte, o reino dos céus é assim, o Senhor se ausentou para as festas, mas Ele vai voltar. Bem-aventurado o servo que quando ele voltar, esteja acordado e abra a porta rapidamente quando ele bater. Olha o que diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de se vestir, que cingir-se, ninguém fala mais assim, né? Ele há de se vestir, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, o que, que o Senhor fará? Eu sei que você pensa que vai chegar na glória e os anjos vão servi-lo. Não. Quem vai te servir é o próprio Senhor. O próprio Senhor. Meu Deus, você não consegue entender isso. É muita humildade. É muita humildade. Entendeu? Nós vamos chegar na glória. E Ele diz que vamos comer uma ceia novo no reino. E quando nós formos colocados à mesa, Ele vai se aproximar e vai nos servir. O Senhor da glória vai servir você. Então, enquanto estão entendendo o que eu estou dizendo, quanto mais você se permite ser servido por Ele verticalmente, mais você vai considerar os outros superiores a você. E mais você vai servir. Não dá para servir enquanto você se considera igual. Muito pastor que se acha melhor que os outros pastores. Muito líder que se acha melhor do que os outros líderes. Discipulador que se acha superior a outros discipuladores. No máximo, aqueles mais virtuosos dizem, somos todos iguais. Mas quem experimenta o Espírito de Cristo diz, são todos melhores do que eu. Eu estou aqui no meio de vencedores. É muita honra e privilégio. Mas Paulo continuou crescendo. E a Bíblia fala então, que lá em Efésios capítulo 3, no verso 8, Efésios 3, 8, Paulo, ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse cara não quieta, não é? Ele dizia que era o menor dos apóstolos, mas ele está pouco para ele. Ele continuou crescendo, mas no processo de crescimento ele descobriu, sabe de uma coisa? Eu sou o menor dos irmãos. Olha que eu conheço irmãozinho pequeno. Eu me conheço e conheço irmãozinho que eu acho que é pequeno. Paulo falou, eu sou o menor de todos. Não, pastor, Paulo falou isso porque ele era uma pessoa modesta. Detesto essa palavra modéstia, porque ela me soa hipocrisia, mentira. Você não se acha menor coisa nenhuma, você apenas fala para agradar a freguesia. Odeio isso, isso não é o Espírito de Cristo. Paulo não era assim. Quando Paulo diz, olha, cheguei à conclusão, sou menor de todos os irmãos, ele está falando a verdade. É isso, é para esse lugar que a graça nos leva. Está me ouvindo? É para esse lugar que a graça nos leva, não para uma posição de superioridade moral, uma posição de que nós estamos acima de todos, não. Paulo diz, quanto mais você entende o Espírito de Cristo, mais você percebe o quanto você não é, o quanto você não tem. E você começa a perceber que outros são mais virtuosos do que você, mais capazes, habilidosos do que você. Quanto mais Paulo crescia, mais ele via o seu pecado, mas ele não via o seu pecado debaixo de condenação. Ao ver o seu pecado, ele está exaltando a graça de Deus, ampliando, magnificando a graça de Deus. Mas ele continua crescendo, e lá em 1 Timóteo 1,15, olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. Dois pontos, a palavra aqui é o evangelho, Paulo está dizendo, ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar gente boa, ele não veio para salvar os justos, ele não veio para salvar as pessoas que acham que são melhores, ele veio para salvar quem admite, sou pecador. É só esse que ele salva. Entende? Se você não tem pecado, você não precisa dele. Se não há pecado na sua vida, você não precisa de salvador. Mas ele diz, esse é o evangelho, que Cristo veio, desceu da glória para salvar os pecadores, e ele acrescenta no final, dos quais eu sou o quê? Presta atenção, quem quer ser salvo, e quando eu falo a palavra salvo, salvar é sozo, não salvação, salvação é sotéria, salvar é sozo, salvar significa mais do que ser salvo do inferno, está me ouvindo? É ser salvo de tudo. É ser salvo desse mundo. É ser salvo do ego. É ser salvo das tentações. É ser salvo de tudo. Se Cristo veio para salvar, então Paulo fala, eu quero esse Salvador e eu quero o máximo que eu puder. O único caminho para isso é eu sendo o principal. Então Paulo agora não está dizendo que ele é o menor dos apóstolos ou o menor dos irmãos. Ele está dizendo, entre os pecadores, eu sou o principal. Você sabe, eu não cheguei nesse estágio ainda. Quando eu vejo esse homem estuprando a criancinha, eu fico pensando, não sou tão mal assim. Eu fico pensando, puxa vida, eu nunca fiz um negócio desse. Nunca nem me ocorreu fazer um negócio desse. E aí, no fundo, eu começo a achar que talvez eu não seja o principal dos pecadores. Posso ser o menor dos pastores, posso ser o menor dos irmãos, mas você tem que chegar nesse estágio. Mas para isso precisa de muita luz. Precisa de muita luz para perceber que você não é melhor do que estuprador de criancinha. Meu Deus do céu, onde eu vou ver essa luz? Onde eu vou chegar a esse ponto de não me achar melhor do que aquele deitado na sarjeta, engasgado no próprio vômito? Como que eu não vou me achar melhor do que ele? Só se a luz de Deus vier. Mas quando a luz de Deus vem, e o Espírito de Cristo se manifesta, filho, a graça de Deus te leva a isso. Isso aqui não tem nada a ver com coach. Se você está atrás de coach, eles vão te ensinar o oposto. Você é o melhor. Repita comigo, eu sou o melhor, o maior, o mais capaz, o mais inteligente, o mais sabido. Sou o mais tudo. Se você quer ir para o espírito deste mundo, vai fazer um curso de coach, ok? Mas se você quer crescer no Espírito de Cristo, estou te mostrando o caminho. O caminho da graça é para baixo. Não é para cima. Entendeu? Porque se Paulo chega para você e fala, eu sou o principal dos pecadores, você fala, Paulo, repita comigo, calma, levanta a cabeça, nós precisamos de fazer com você hoje aqui alguma coisa, sua mente está problemática. A graça é loucura, você não entende a graça, só por revelação. Se o Espírito de Deus não abriu os seus olhos aqui hoje, o que eu estou te falando é uma coisa abominável. Mas se o Espírito de Cristo está em você, você sabe, lá no fundo o que eu estou falando é verdade. Há algo dentro de você que diz, é isso mesmo, meu Deus. Mas deixa eu encerrar. Segundo ponto, 2 Timóteo 4, verso 14. 2 Timóteo 4, verso 14. Paulo escreve para Timóteo. É uma carta no final do seu ministério. Final mesmo. Está sozinho, abandonado. Ele diz no final da carta, olha, eu estou sozinho, vem logo, traz para a minha capa, o inverno está chegando, ou seja, nem roupa se aquecer direito ele tinha. Traz para mim os livros, vem logo, Timóteo, não tem ninguém aqui. É assim que termina a carta, depois você lê. Mas aí, Paulo vai orientando Timóteo algumas coisas, ele fala, Alexandre, o latoeiro, latoeiro é aquele cara que trabalha com lanternagem, com panela, com, naquela época, calha também. Hoje seria um calheiro, um lanterneiro, alguma coisa assim. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Uau! Esse é um dos versículos que eu vejo mais sendo usado por crente cheio de vingança. Quando o crente quer entregar alguém para Deus, já viu os irmãos que querem, já me entregaram para Deus várias vezes, né? O último teve até no final do ano passado, não, no início da pandemia, alguém me ligou, porque tinha uma pessoa passando necessidade em outro país, e ela era da Videira, e você sabe, ela não era da Videira, mas a pessoa achava que era. E ela falou no telefone, você não sabe quem eu sou, sou profeta do Altíssimo, e hoje eu te entrego na mão de Deus. Porque para ela é o pior lugar que um cara pode chegar, porque na hora que você cair na mão de Deus, ele te esmaga, seu tomate podre. Entregou na mão de Deus. Provavelmente ela gosta desse versículo, você é um Alexandre latoeiro, Deus vai te pagar o que você fez, né? Nós gostamos daquela expressão, Deus te pague, Deus te pague, né? Quando você dá uma esmola no sinaleiro, ele fala, Deus te pague, Mas quando você vai embora e não dá, ele fala também, Deus te pague. De todo jeito, ele está acreditando que vai ter a paga para você. Não, pastor, mas está escrito. Como é que você pode ignorar o que está escrito? Bem, se Paulo era desses que mandava vir praga em qualquer um que agia mal com ele, então ele não tinha o Espírito de Cristo. Porque o que foi que Cristo falou na cruz? Lembra? O Senhor está na cruz. Os romanos estão ali colocando cravos nas mãos. Os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, estão todos ali embaixo dizendo, crucifica-o. E o que ele fala na cruz? Senhor, dê a paga para cada um. Foi isso que ele falou? O que o Senhor disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu amo essa expressão, porque é o decreto divino. Deus ouviu ou não a oração de Jesus? Sim. Então você está perdoado. Mas o mais impressionante é ele dizer que não sabem o que fazem. Eles sabiam. Quem estava matando, sabia que estava matando. Sabiam que fazia algo contra a lei. Eles sabiam que quebraram todas as regras de um processo correto e justo de julgamento. Eles sabiam tudo. Fizeram consciente. Mas Deus colocou, o Senhor Jesus colocou todo mundo na categoria de pecado inconsciente. Você virou um silvícola, um índio. No Velho Testamento, só tinha perdão para pecado involuntário, inconsciente. Ok? Quando alguém matava, ele podia simplesmente pegar um cordeiro e ir lá sacrificar no templo? Sim ou não? Não, se ele matasse, ele teria que ser morto. O pecado dele não tinha sacrifício. Por quê? Porque estava além do que aquele cordeiro ali, aquele animal poderia cobrir. Era o pecado deliberado, voluntário, consciente. Mas a nova aliança é tão superior à velha aliança, que hoje o sangue de Jesus não lava só os pecados involuntários e inconscientes, lava todo o pecado. Esse é o Espírito de Cristo. Estevão manifestou o Espírito de Cristo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, no último versículo, eu falo que é o último, porque é a última coisa que Estevão fala. O que que Estevão diz? Presta atenção. Os caras estavam apedrejando Estevão. Eles olhavam para Estevão. A Bíblia fala que Estevão parecia um anjo, cheio de glória. Entendeu? A Bíblia fala que o céu se abriu diante de Estevão e Jesus foi recebê-lo de pé. Mas o que que Estevão fala? Estevão manifesta o Espírito de Cristo. O que que ele diz? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Os outros pecados, eu não falo nada, mas esse pecado contra mim, eles não me devem. Não me devem nada. Esse é o Espírito de Cristo. No entanto, quando você chega aqui em 2 Timóteo 4,14, Paulo fala o que a respeito de Alexandre Latoeiro? Deus vai dar a paga. Aí você fala, tem algo errado. Então Paulo não tinha o Espírito de Cristo? Por isso, todas as vezes que você lê um versículo e você tira uma conclusão diferente do Espírito de Cristo, você precisa perceber que você está lendo errado. Está faltando alguma peça no quebra-cabeça. E a peça que falta é o verso seguinte, que Paulo explica. Olha o que ele diz. Tu, Timóteo, guarda-te também dele. Por quê? Porque ele resistiu fortemente, o quê, meus irmãos? As nossas, qual que era a palavra de Paulo? O evangelho, amigo. A palavra de Paulo era o evangelho. Paulo estava pregando o evangelho, e esse Alexandre Latoeiro levantou para resistir. Causou muitos males, eu não sei quais males ele causou, mas acredite em mim, envolvia tudo, desde ameaça de morte, como denúncia, como apedrejamento, como calúnia, tudo isso Paulo sofreu na mão dos judeus perseguidores legalistas. Alexandre Latoeiro era só um deles. Esse cara se levantou então, não foi para resistir à pessoa de Paulo, ele se levantou para resistir o evangelho. Que coisa interessante. Então a coisa mudou aqui agora. Olha para cá. Sua postura ao se defender é uma, a postura ao defender o evangelho é outra. E aí, mas Paulo continua, ele diz, olha Timóteo, eu estou aqui em Roma, eu vim para cá recorri aqui à Suprema Corte aqui romana, porque esses caras me perseguem, querem me condenar, e Paulo está perto de morrer, ele vai ser morto, Nero vai mandar matá-lo. Mas Paulo fala, olha, na minha primeira defesa, verso 16, ninguém foi a meu favor, ninguém. Paulo pregou o evangelho, abriu igreja, escreveu 75% do Novo Testamento e não teve ninguém para defendê-lo, ficou sozinho. Isso é muito ruim, isso é muita deslealdade. Todos me abandonaram, diz Paulo, todos. É um negócio complicado. Mas aí qual que é a postura de Paulo quando tem a ver com ele? Eu, Paulo, fui abandonado. Eu, Paulo, ninguém quis me defender. Ninguém ficou do meu lado. Foi eu. Qual que é a postura dele? Que isto não lhe seja posto em conta. Peraí, por que o Alexandre Latueiro vai ter a paga? Mas esses que me abandonaram, Deus já perdoou, não me devem nada. Por quê? Porque Paulo sabe, o evangelho, eu tenho que lutar por ele. Quem resiste o evangelho, se constitui inimigo de todos os homens. Porque ele impede o evangelho de ser pregado. Isso significa que pessoas deixarão de se converter e irão para o inferno. Porque não há salvação em nenhum outro meio, só pelo evangelho de Cristo. Então quem resiste ao evangelho é inimigo de todos os homens. Deus vai dar uma paga para ele. Quem resiste ao evangelho está desprezando a obra de Cristo. Deus não aceita, o Espírito Santo não admite que a obra de Cristo seja desprezada. Então Paulo sabe disso. Paulo fala, cuidado. Porque você pode me abandonar, você pode falar mal de mim, você pode pecar contra mim, você já está perdoado. Mas o que você faz contra o evangelho, muito cuidado, Deus vai te dar a paga. Já percebeu que essa é a postura oposta dos crentes? Quando alguém fala contra ele, ele fica furioso. Mas se fala mal do evangelho, ele nem liga. Ele está preocupado com o evangelho, preocupado consigo. Mas essa não é a postura de Paulo. Quando colocam Jesus pelas portas do fundo, Paulo se levanta. Mas quando ofendem a pessoa dele, pastor Luiz é um bocó, está perdoado, não me deve nada. Esse é o Espírito de Cristo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Para encerrar, eu vou tornar bem pior o final para o seu bem. Porque eu não quero que você fique pensando que você vai viver e praticar o que eu estou pregando baseado em alguma força de vontade sua. Porque você simplesmente decidiu que vai ser diferente. Não, essas coisas não acontecem por mera e unicamente esforço pessoal. Isso é uma obra de Deus na sua vida. Qual que é a sua parte nessa história? Só olhar para Ele. Só contemplar e você vai ser transformado. Lá em Romanos, pegue sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, Paulo fala algo muito, muito sério. Paulo diz, antes dele dizer, ele precisa de fazer uma afirmação, ele precisa dizer, olha irmão, o que eu estou prestes a te falar é algo tão sério, tão forte, que eu preciso dizer para você, eu não estou mentindo, eu falo a verdade na presença do Espírito Santo. Olha o que ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, olha o que Paulo está dizendo, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, os israelitas. O que Paulo está dizendo aqui? Vou dizer para você. Olha, eu amo tanto esse pessoal, eu amo tanto os meus conterrâneos, compatriotas, que Deus sabe que eu falo a verdade. Eu estaria disposto, se fosse possível, ser amaldiçoado, lançado no inferno, se isso resultasse na salvação deles. Você já desejou isso alguma vez? Para que esse homem seja salvo, se fosse possível, estaria disposto a ir para o inferno. Para que os meus filhos sejam salvos, estaria disposto a ir para o inferno, ser anátema. A palavra anátema, está escrito ali no verso 3, ó, desejaria ser anátema. É uma palavra bíblica que significa amaldiçoado, maldição. Jesus, Gálatas 3,13, o que que diz? O que que diz Gálatas 3,13? Que Cristo Jesus se fez o que, meus irmãos? Maldição. Ele se fez o que? Anátema. Paulo diz que Cristo se fez anátema por amor de nós. No caso de Cristo, foi literal. Ele foi separado do Pai. É um mistério. A gente não sabe o que que é isso. Mas aconteceu. Ele desceu ao Hades. Ele foi separado. Tudo por amor. Ele quis a salvação no nível tal que ele se dispôs a ir para o inferno. Se dispôs a ser amaldiçoado. Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu também me disporia a ser amaldiçoado. Isso significa que Paulo chegou ao ponto de parecer tanto com Cristo, que o desejo do coração dele era exatamente igual o desejo do coração de Cristo. Como Paulo chegou nesse estágio? Meu Deus do céu! Como Paulo chegou nesse estágio? Foi ouvindo alguma aula de 5 passos de como parecer com Jesus? Ou foi seguindo alguma técnica psicológica? Não! Foi mero esforço. Paulo se esforçou. Irmão, eu te falo na presença de Deus, nunca me ocorreu ser amaldiçoado por causa de ninguém. Ainda não. Mas eu chego lá. Mas isso não vai acontecer porque eu vou usar alguma técnica para me mudar. Não. Paulo pareceu-se muito com Jesus. Por quê? Porque ele contemplou tanto. Ele contemplou tanto. Ele olhou tanto, que depois de muito tempo olhando, foi tanta glória acumulada, que ele se tornou parecido com Jesus. Agora, nós ficamos pensando sempre que a transformação de glória em glória é uma questão meramente moral. Entende? Então, o que nós queremos, na verdade, é cumprir os mandamentos. Nós queremos contemplar a Cristo para poder ter um melhor temperamento, para não cair em certas tentações. Claro, o Senhor vai fazer isso na sua vida também, mas crescimento é muito mais do que ter um bom comportamento moral. Crescimento é ter o mesmo Espírito de Cristo. Crescimento é ver as circunstâncias como Cristo vê, é dar a resposta como Cristo dá, é analisar como Cristo analisa. Isso não pode acontecer meramente como resultado de alguma obra humana. Isso é obra divina. O que você está ouvindo nessa pregação hoje só pode ser alcançado se o Senhor vier até você. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele está presente no nosso meio. Ele veio para manifestar essa verdade na sua vida. Esse é o alvo final. Percebe, Paulo? Eu sou menor dos apóstolos. Não, pensando bem, eu sou menor dos irmãos. Para falar a verdade, eu sou o principal dos pecadores. Mas para mim, se manifestou esse evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso, se alguém peca contra mim, está perdoado. Quem sou eu? Sou apenas o pior dos pecadores. Mas não peque contra o evangelho, porque se não fosse esse evangelho, eu não estaria aqui hoje salvo e transformado. Não resista o evangelho, seja canal do evangelho. Quanto mais você recebe esse evangelho, come esse evangelho, contemple esse evangelho, que no final das contas é uma pessoa, o evangelho é uma pessoa, é Cristo. Mais parecido com Ele você vai se tornar. Quantos compreenderam o que eu falei hoje? Fique em pé onde você está. Sim, Senhor. Feche seus olhos por um instante. Isso é obra exclusiva dEle. Não é obra sua. Não é obra humana. É obra dEle. Deixa a graça transbordar no seu coração, filho. A graça não é meramente uma doutrina. É a sua vida, acredite em mim. Quanto mais você recebe, mais parecido com Ele você se torna. Isso é tão sério, tão solene. Pai, te damos graças hoje. Ó Deus, porque o Senhor nos deu esse imenso privilégio de compartilhar as insondáveis riquezas de Cristo. Pai amado, que nosso coração seja conquistado hoje nessa graça. Ó Deus, para que possamos responder aos apelos, clamores do mundo com a palavra do perdão, da reconciliação, do favor imerecido. Livra-nos, ó Deus, do espírito deste mundo, o espírito do julgamento e da condenação. Livra-nos, dá-nos manifestar no nível máximo, como Paulo, o nível máximo do Espírito de Cristo, o ápice do nível de Cristo. Ó Deus, estarmos dispostos a dar a nossa vida pelo nosso irmão, para que ele experimente a luz da vida e do Evangelho. Pai, move em nossa casa, que nosso casamento seja movido pela luz da graça do Evangelho. Move, Senhor, em nossa vida profissional, nosso trabalho. Move, ó Deus, em nossas convicções ideológicas lá de fora. Move, ó Senhor, Deus, que tudo o que façamos, o nosso ministério, na Tua casa, sejamos movidos pelo Espírito da Graça, o Espírito de Cristo. Pai Santo, que possamos de fato sermos chamados de pequenos Cristos, nos dias da nossa geração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar você. Tenha uma semana na presença de Deus, cheio do Espírito de Cristo. Amém?